Regional do Centro, a rádio que nos toca. Programa da Manhã. Direto, Regional do Centro.
Hoje a Regional do Centro está em direto da Vila de Ançã. Luís Casmel, muito bom dia.
Bom dia, João Esteves. Bom dia aos ouvintes também da Regional. Estamos, de facto, em direto de Ançã. Estamos na sede da Junta de Freguesia de Ançã, neste concelho de Cantanhede. Ançã, vila que tem cerca, uma freguesia que tem cerca de 18 km quadrados de extensão, tem, segundo os censos de 2021, cerca de 2.500 habitantes. Viemos até Ançã para conversar com o Presidente da Junta de Freguesia, Cláudio Cardoso. É já quase uma tradição anual esta entrevista e cá estamos, agora que se estão a completar mais 4 anos deste segundo mandato de Cláudio Cardoso à frente dos destinos desta freguesia de Ançã. Sr. Presidente, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez por nos acolher. Como disse, já começa a ser uma tradição anual esta nossa conversa.
Uma boa tradição.
É uma boa tradição, de facto. Estamos a terminar 4 anos deste seu segundo mandato. Que balanço é que é possível fazer do trabalho que efetuou? E já vamos falar do que está para trás, porque este é o seu segundo mandato e, portanto, já está à frente dos destinos da Junta há 8 anos, vão completar-se 8 anos, mas deste mandato, do que se propôs para estes 4 anos que estão a culminar, o que é que destaca? O balanço é que faz?
Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia. Também a todos os que nos estão a ouvir. Aqui desta vila milenar do concelho de Cantanhede, muito bonita e convido a visitar. Bom, estes últimos 4 anos não deixa de ser um mandato que está associado aos anteriores 4, portanto este executivo está na liderança desta freguesia há 8 anos e se calhar importa também perceber como é que chegámos aqui e onde é que estamos neste momento. Como em qualquer viagem, há caminhos, há várias estradas e vários caminhos, uns mais fáceis de percorrer, outros menos fáceis. Iniciámos esta caminhada um bocadinho no escuro, foram tempos não muito fáceis, herdámos uma dívida de cerca de 45 mil euros, não tínhamos dinheiro quase para fazer face às despesas correntes, normais. E começámos aqui sem nos queixarmos, isso nunca foi obstáculo para o que tínhamos traçado e para o caminho que tínhamos projetado. Ao fim de 4 anos liquidámos o passivo, como é lógico, criámos capital positivo. Ao fim de 3 anos já tínhamos saldo positivo nas contas da Junta, que muito nos orgulha. Foi uma ginástica financeira muito grande, um exercício muito grande de ter este equilíbrio orçamental. E nestes últimos 8 anos, sem dúvida, que Ançã se reencontrou um bocadinho consigo própria, com os seus valores, com o seu potencial, com a sua gente. Pela primeira vez em democracia, Ançã conheceu um ciclo autárquico inteiramente pautado pela sustentabilidade financeira, contas equilibradas, resultados positivos. Aderimos, creio que no 4º ano, ao programa Pagamento Pontual, que é monitorizado por várias entidades, Caixa de Depósitos, entidades oficiais, que é este compromisso de, pagando a tempo e horas, estamos a ajudar também a economia, quer a economia local, quer a economia num sentido mais lato. Neste momento, temos prazos médios de pagamento a fornecedores de 11 dias, não temos qualquer dívida, o que nos deixa bastante orgulhosos por esta conquista. As contas são públicas, ao fim dos 4 anos já tínhamos um saldo de gerência com cerca de 30 mil euros, neste momento ronda aos 50 mil euros, que é um saldo positivo e que está mais ou menos cativo para candidaturas a fundos comunitários. Como sabes, estamos no PRR, que vai sendo adiado pelo Estado, também adiado a participação das juntas nesse quadro comunitário. Aliás, as contas são tão positivas que têm merecido até a aprovação dos elementos da oposição, o que nos deixa também, e que é um sinal que estamos a fazer. Aliás, são dois sinais, um sinal que estamos a fazer o melhor para a Ançã e um sinal também de que, independentemente de cores, as pessoas sabem reconhecer o trabalho que se vai fazendo. Mas não é só a parte financeira de relevo nestes 4, nestes últimos 8 anos. Há um reconhecimento também inédito, externo, da qualidade do trabalho que nós vamos desenvolvendo. Fomos convidados e fazemos parte dos órgãos diretivos da ANAFRE Distrital, a Junta de Freguesia, obviamente. Fomos distinguidos com o galardão Águas Qualidade de Ouro, isto tudo nos últimos 8 anos. Distingue a qualidade da água balnear da nossa piscina natural, que é também de excelência. Este ano, pela primeira vez, fomos também distinguidos com a Bandeira Azul, que é um galardão da qualidade ambiental atribuído, neste caso, às praias, por cumprir critérios rigorosos em áreas como educação ambiental, qualidade da água, gestão ambiental, segurança e serviços. Fomos distinguidos também o ano passado com a Bandeira de Mérito Social, que reconhece organizações que se destacam na promoção do bem-estar social e na implementação também de práticas inovadoras e eficazes. Isto sim, dá-nos também aqui algum orgulho, porque não somos nós a fazer a nossa avaliação. Alguém externo faz a avaliação do trabalho das juntas, equipara o trabalho entre as várias juntas e depois apresenta estes resultados. Somos ecofreguesia.
Qual é a importância que tem esse galardão, uma vez que são poucos municípios, freguesias a nível nacional que conseguem?
Sim, nós somos uma das primeiras 3 ecofreguesias do Distrito de Coimbra. Todas as outras, Góis e Lousã, têm uma Câmara Municipal, portanto são juntas de lugares onde existe uma Câmara. Lançã era a única que não, já teve Câmara, já foi município, mas não é agora. Em 2025, já em 2023, tínhamos tido no nosso escalão a melhor classificação nacional. Em 2025, já atingimos o galardão ouro, ou seja, uma classificação acima dos 90%, está nos 92,4%.
Essa preocupação da sustentabilidade ambiental sempre foi uma das vossas bandeiras?
Sempre. Apesar de o próprio nome, às vezes, trai. Ecofreguesia não é só a questão ambiental. São 10 indicadores vastíssimos, desde a área económica, à área social, à sustentabilidade também, à área sociocultural, ambiental, territorial, de apoio às freguesias, de atendimento, dos serviços de proximidade dados à freguesia. Portanto, não é só, a ecofreguesia não tem só a ver com a ecologia ou com o ambiente. Portanto, é num sentido mais vasto. E as entidades que avaliam são entidades todas credíveis, a Universidade de Coimbra, a Agência Portuguesa do Ambiente, a Coercos e muitas outras entidades que fazem parte desta avaliação. E estar no lote de freguesias, que são muitas a nível nacional, estar no lote das 19 freguesias do país que têm a distinção ouro, deixa-nos obviamente cheios de orgulho, porque é um bocadinho o reconhecimento das boas práticas que são feitas na freguesia. Na prática, é reconhecer as freguesias que melhor qualidade de vida oferecem aos seus habitantes. E, mais uma vez digo, não somos nós a avaliar, é uma entidade externa que compara as candidaturas das diferentes freguesias e que depois as distingue conforme o trabalho que é apresentado e que é obrigatoriamente também documentado e provado de alguma forma.
Sr. Presidente, pode-se resumir nesses itens todos que referiu para o Ecofreguesia aquilo que era o caminho que falou há pouco, que traçaram para estes mandatos à frente de Ensan? Era esse o caminho da sustentabilidade e de futuro, de abrir futuro a Ensan que vocês traçaram e que falou há pouco?
Sim, o caminho estava traçado desde o princípio. Faz lembrar um bocadinho aquela história da todos nós conhecemos, da infância, da Alice no País das Maravilhas, quando ela tem aquele encontro com o gato, lhe pergunta, olha, para onde é que vai esta estrada? E o gato lhe perguntava, para onde é que queres ir? Não sei, estou perdida. E o gato ia, para quem não sabe para onde vai, qualquer estrada serve, qualquer caminho serve. Nós tínhamos um caminho já, que era valorizar a Ensan, este reconhecimento da Ensan, criar melhores condições de vida à população, e de alguma forma enfim, estarmos próximos. Esse era o nosso principal foco. Em quase todos os itens nós achamos que temos sentimos este sentimento de ver cumprido, o que é bom. Mas não é só nisso, também nos nossos pilares identitários, que foi também uma das grandes bandeiras nossas, nunca o Bolançã foi tão projetado como foi nestes últimos 8 anos, aliás, isso também foi um bocadinho alcançado através da candidatura às 7 Maravilhas Doces de Portugal, onde o Bolançã alcançou, ou melhor, ficou entre os 20 melhores doces a nível nacional, numa candidatura que foram de 917 doces. E isso trouxe também participação em vários programas de televisão, revistas, e que trouxe outra dimensão, para além da local, mais regional e nacional também, ao Bolo Dançã. A candidatura da Pedra Dançã, primeiro, estava muito esquecida, não se falava muito em Pedra Dançã, era uma pedra no sapato que tínhamos. Lançámos a candidatura da Pedra Dançã às 7 Maravilhas, da arte da cultura popular portuguesa. Resultou depois, ou seja, isso trouxe a Pedra Dançã novamente, colocou-a nas bocas do mundo, foi prémio 5 estrelas logo no ano a seguir e despertou também aqui para um trabalho de classificação da Pedra Dançã Património Mundial da Unesco, um trabalho de excelência que se agradece, obviamente, ao Centro de Geociências da Universidade de Coimbra, na pessoa da doutora Marilene Henriques, que fez um trabalho exemplar para classificar esta pedra e a tornar um bocadinho também com esta dimensão mundial. E fizemos também, agora, por último, lançámos a inscrição da Festa e Romaria de São Tomé, a Património Cultural e Material Nacional, e que foi inscrita agora no mês passado, e que nos deixa também um bocadinho orgulhosos, que é isto de valorizar do nosso património, desde as coisinhas mais simples, a requalificação da fonte, de tudo o que faz parte da nossa identidade histórica e também que faz parte das nossas matrizes.
Já vamos detalhar alguns dos pontos que aqui referiu. Diz que termina este mandato e estes 8 anos para já com o sentimento do dever cumprido. As necessidades vão sempre surgindo dia após dia. O que é que acha que é nesta altura a maior necessidade? O que é que falta fazer ainda em Ançã dentro daquilo que é expectável? E não podemos esquecer que estamos a falar de uma junta de freguesia com todos os seus poderes, das várias vertentes limitadas.
Sim. Falei agora de um conjunto de reconhecimento externo, onde é avaliado também o trabalho da junta. Mas claro que uma junta também vive e uma vila também precisa de obras. E obra também, já agora voltando um bocadinho atrás, temos aqui, nestes 8 anos, também um conjunto vastíssimo de obra que mostra que conseguimos, em 2 mandatos, no caso, o que às vezes demorava mais do que décadas a conseguir fazer. É claro que um programa eleitoral é sempre um conjunto de intenções, porque depois a própria circunstância, a própria exigência da proximidade, que passa um bocadinho por perceber, nós não somos iluminados aqui na Junta, não temos capacidade de apesar das vezes somos nós que orientamos os destinos da freguesia, isso não há dúvidas, mas ser político devia ser, ou para nós é assim, temos uma forma diferente de fazer política, sem dúvida. Temos as nossas prioridades, as nossas ideias próprias, mas estamos na junta para servir. E o servir implica que, a cada momento, é tentar perceber o que é que a população quer, que às vezes pode ser contrário ao que sejam as nossas perspectivas e o que nós achamos que é melhor, e por isso é que fizemos no início de cada um dos 2 mandatos, que chamámos PEP, que é Programa Eleitoral Participativo. Que é, bom, o programa eleitoral que apresentamos à população é o que a população quer que se faça. É o que a população entende que é a prioridade. E mesmo assim, como estava a dizer, nós não podemos controlar o vento, mas podemos orientar as velas. E o que nós vamos fazendo ao longo dos tempos é reorientar as velas conforme várias dinâmicas, conforme outras coisas que aparecem. Houve muita coisa que foi feita que não fazia parte do programa eleitoral, mas que são circunstâncias, oportunidades que aparecem e que fomos fazendo, e lembro aqui algumas, a requalificação total da piscina natural de Ançã, primeiro no piso térreo, onde circula, depois agora no piso inferior, propriamente dito, da piscina, várias pavimentações, a Estrada de Ligação São João do Campo, a Rua Maria Luísa Campos, enfim, tinha aqui um vastíssimo lote de estradas que foram pavimentadas, não esquecendo uma, enfim, que é um bocadinho uma bandeira, sem dúvida, que é uma promessa de há 48 anos, uma promessa eleitoral de há 48 anos, ou seja, desde que há eleições livres, que todos os presidentes junta, enfim, prometem, porque era justo. Ansan não é só Ansan, Ansan tem Ansan, Grange e Gandra de Ansan e tem a Meixoeira. E nós sempre pautámos a nossa ação por tratar todos os lugares da freguesia por igual. E, portanto, a Estrada da Meixoeira é um circuito de cerca de 4 km que liga o lugar da Meixoeira à própria freguesia. Era em terra batida, sempre foi uma promessa eleitoral conseguir pavimentar. Está pavimentada, já está marcada, portanto, já está ao uso. Há coisa de 15 dias foi finalizada e deixa-nos bastante orgulhosos por finalmente uma que era uma aspiração tão antiga ser tornada
quase tão velha como a democracia.
efetivamente. Construção de passeios, também já fomos, quer na Rua Professora Maria Luísa Campos, agora estamos a fazer na Rua 25 de Abril, fizemos também na Estrada de Ligação ao Centro Escolar, a requalificação total da nascente e da zona envolvente, a requalificação dos WCs, a criação de novos na Quinta de Santo António, a requalificação das paragens de autocarro, a requalificação profunda da junta, que tem hoje condições de atendimento que não tinha há 8 anos, nem há 4. Estamos agora num processo de criação de 20 lugares de estacionamento aqui na traseira da junta, também para servir quem aqui se dirige. A requalificação do envolvimento do Plourinho, da Capela de São Bento, uma obra de excelência. Saneamento na Meixoeira, reforço da luz, requalificação dos parques infantis, criação de mais 2 parques infantis, reabilitação do cemitério, a reabilitação da antiga escola da Granja, onde agora funciona o centro comunitário. Construímos um estaleiro para a junta, cerca de 1.600 metros quadrados, um pavilhão industrial com 140 metros quadrados e algumas coberturas. Adquirimos uma carrinha, adquirimos o que é o futuro, um terreno. Um foi-nos doado e outro foi adquirido pela família do Sr. António Teixeira, o que muito agradecemos. E depois, o que verdadeiramente conta, para além destas obras, são aquelas coisas grandes que enchem a vista, é a política de proximidade. E aí, creio que há pouco a dizer, fizemos o que, mais até do que era, do que seria normal, atendimento por marcação a qualquer altura do dia, da semana, em qualquer dia, atendimento na granja, oferta de livros escolares, recepção e encaminhamento das crianças da granja até o autocarro escolar, fazemos acompanhar todos os fregueses que falecem, portanto, vão para a última morada com a bandeira da freguesia, mandamos uma mensagem de parabéns a todos os fregueses quando fazem anos. Abrimos a junta a várias atividades, temos aqui balé, dança, defesa pessoal, karatê, pilates, catequese, reuniões das associações. Abrimos também a Quinta de Santo António para as associações e para festas de aniversários, portanto, temos estes dois polos de apoio também à comunidade e às associações. Entrega de fitas aos grupos onomásticos, enfim, o Espaço Cidadão, onde atendemos também e prestamos um serviço de excelência, nos CTTs, postos de turismo. Apoio às associações
e isso é quase uma ação por dia.
Inigualável. Durante os últimos 7 anos demos apoio financeiro, e estou a falar apenas de apoio financeiro de cerca de 50 mil euros. Bom, para responder, o que é que falta fazer?
Isso.
O que ainda não foi feito, como diz a canção, os nossos sonhos são maiores do que os nossos passos. Nós, desde o princípio, que dissemos que a toda a equipa, que o desafio era um bocadinho maior do que o normal, não íamos estabelecer metas. A meta é muito fácil de estabelecer. Nós estabelecemos horizontes, que são coisas um bocadinho mais difíceis. Porque o horizonte tem este problema, que é a gente está 10 passos para a frente e ele afasta-se também 10 passos. Portanto, o nosso caminho é a excelência, fazer sempre cada vez melhor e tentar proporcionar à freguesia, através destes gestos simples, através das obras grandes, tudo o que é necessário. Há aqui 2 ou 3 apontamentos. Um deles é o Centro Cultural, que ainda não está, que foi uma promessa eleitoral, o mandato também ainda não acabou. E, portanto, até acabar...
Faltam 100 dias.
Faltam 100 dias, mas até acabar ainda está... tudo ainda é possível. O Centro Cultural é, sem dúvida, um apoio às associações. É, sem dúvida, uma pedra no sapato. Os caminhos vicinais também têm sido uma pedra no sapato. Hoje, o caminho rural é menos frequentado, e sendo menos frequentado, as ações de manutenção obrigam-nos aqui a um esforço que às vezes nem sempre é fácil, porque não o conseguimos fazer, temos que subcontratar, encontrar quem o faça, não é fácil, e portanto essa tem sido de alguma forma também uma pedra no sapato. A criação de uma zona ribeirinha e de reabilitação da zona ribeirinha, e essa é uma grande ambição nossa, e já temos passos dados grandes para a concretização desse plano. E é a reabilitação da zona principal de Ançã, do núcleo central de Ançã, que precisa da reabilitação de passeios, das estradas, de iluminação. Portanto, essas são, enfim, as maiores necessidades para agora.
Vejo que já tem
sem necessidade de haver outras.
Vejo que já tem dor de cabeça para o próximo mandato, mas disso vamos falar mais adiante. Falou há pouco da questão da Pedra de Ançã e da importância que teve esse retomar da sua importância. Esta chegada a património mundial, já sente o valor económico e turístico dessa distinção, ou isto ainda é um caminho que tem que se ir fazendo lentamente?
Isto é um caminho que tem que se fazer lentamente, obviamente. Obviamente que qualquer ação de uma junta deve ter como finalidade também o desenvolvimento local. E quando falamos disso, falamos em todas as dimensões, e também no económico, como é lógico. Hoje, cada vez mais, quando falamos de turismo, falamos também da questão do turismo equilibrado, não é? Percebemos a capacidade que temos de acolher pessoas, sem destruir e sem estragar este equilíbrio dentro da própria freguesia, e oferecendo também a quem nos visita uma mostra daquilo que somos e daquilo que temos e daquilo com que nos orgulhamos. Nós recebemos muitos grupos de fora, muitos que nos visitam. Temos sempre a amabilidade de cada um deles receber com uma visita guiada, encaminhá-los depois no final a um Ançã de Honra, onde damos a provar o bolo de Ançã, e também um bocadinho aquilo que melhor temos. Somos muito acolhedores. A Pedra de Ançã, temos a Rota do Calcário. Nós, na altura, pedimos à Câmara aqui mais ou menos uma mão cheia de medidas para potenciar também a Pedra de Ançã. Algumas estão em andamento. Estas coisas do relógio autárquico, às vezes não é o mesmo do nosso relógio, e, portanto, as coisas às vezes demoram um bocadinho mais tempo. Os procedimentos também são administrativos, cada vez são mais complexos, e, portanto, há aqui um equilíbrio que tem que se fazer, mas que não tenho dúvidas nenhumas que a Pedra de Ançã, primeiro, voltou a trazer ao conhecimento coletivo a Pedra de Ançã, isso já é uma mais-valia, porque trazendo a Pedra de Ançã traz também Ançã, esse reconhecimento, mas ainda há muito a fazer, muito mais. É como em tudo, a gente vai fazendo e cada vez aparece mais para fazer.
Mas pode ser, em termos de futuro, uma das grandes marcas de Ançã, depois deste renascimento da marca, digamos assim?
Sem dúvida. A pedra, a água e depois também a gastronomia, através do bolo, sem dúvida que pode dar aqui um novo fogo à freguesia. E estamos cá para avançar. Não queria avançar muito também com o que é que está, mas está previsto aqui um conjunto de iniciativas e um conjunto que implica também aquisições para potenciar cada vez mais a Pedra de Ançã. Basicamente era criar um dos pontos que achamos que era essencial. É criar aqui um roteiro. Temos o Museu da Pedra, em Cantanhede, que também é uma forma de divulgar a Pedra de Ançã. Temos, do lado oposto, Coimbra, onde a Pedra de Ançã tem ali uma dimensão muito grande. Temos o Museu Machado Castro, onde se pode ver também muitas das obras feitas em Pedra de Ançã e que estão lá expostas. E aqui, no meio, exatamente no meio, temos a matéria-prima. Temos as pedreiras, onde era extraído. E, portanto, penso que este... que era possível criar aqui um museu vivo, aberto, onde se pudesse potenciar aqui esta trilogia entre os museus, o Museu da Pedra e o Museu Machado Castro e a própria Coimbra, e depois Jansan.
E a importância do Golo de Jansan, já referiu há pouco, esta divulgação que é feita pelas boleiras e também, por exemplo, na feira que aconteceu recentemente, isto é suficiente... Ou, naturalmente, com o apoio do município e com outros apoios, para que o bolo não volte a cair no esquecimento, é preciso aqui algumas ações, são precisas continuar aqui algumas ações de divulgação e promoção.
Sim, o bolo, graças a Deus, nunca caiu no esquecimento.
Sim, mas como referiu há pouco, ganhou outra vida.
Sim, ganhou assim. Outra vida, sim. O problema do bolo dançã é que não tem, e se calhar não é um problema, se calhar até um ponto a favor, o bolo dançã não consegue ganhar escala. Só consegue ganhar escala se passar industrial, que não é o verdadeiro bolo dançã. Portanto, o bolo dançã tem que ser ainda tradicional, feito de forno a lenha, amassado pelas nossas boleiras. E, portanto, isso traz um problema de escala. Fora isso, continua a ser um bolo muito reconhecido a nível nacional, agora ainda mais, e, portanto, faz com que, muito dificilmente, pelo menos nos próximos tempos, haja uma quebra do que já se conseguiu alcançar com o bolo dançã. Portanto, acredito, há algumas coisas a fazer também, ainda muitas, a tal criação que ainda está pendente, da Associação de Boleiras e a certificação, que são processos muito complexos, demoram muito tempo, há muitas exigências também legais, mas que sem dúvida será uma exigência para conseguir que o bolo de dança consiga ainda ser melhor antes de desvirtuar. Depois de desvirtuar é tentar andar a correr atrás do prejuízo e a gente não quer fazer isso, vamos ver.
A manter esse sexo livre. São 10:32, estamos em direto de Ansan, à conversa com o Presidente da Junta de Freguesia, Cláudio Cardoso, numa já habitual entrevista anual. Vamos falar já a seguir das associações culturais e também dos clubes desportivos para perceber como é que está a freguesia e por isso proponha uma pausa musical para escutarmos justamente um dos grupos da terra, o grupo típico de Ansan.
Madurar, era verde, ó cena amarela.
O som de uma atuação do grupo típico de Ansem Vila, onde hoje a Regional do Centro está presente. Luís Casmel, voltamos a ti.
Exatamente. Este é o grupo típico de Ansem que estamos a escutar, ou que escutámos nos últimos minutos aqui. Estamos em direto justamente da Junta de Freguesia, da sede da Junta de Freguesia. Temos connosco o Presidente Cláudio Cardoso. Já falámos aqui de vários temas, do balanço destes mais quatro anos de mandato à frente deste Executivo da Junta de Freguesia. Propunha agora, Sr. Presidente, que falássemos da questão das associações culturais, dos clubes desportivos. É uma freguesia muito rica também nesse aspecto. Qual é que é a vossa política de apoios a estas instituições? E já agora faça-nos um retrato desta realidade também da freguesia.
Bom, nós, sem dúvida, somos bafechados pela sorte em muita coisa, nomeadamente também na qualidade do movimento associativo. Temos um movimento associativo muito forte, diria mesmo de excelência, e queria ver se não falhava aqui ninguém, mas temos uma Academia de Música, temos o Ansem Futebol Clube, o Ferreiraço, Avança, este ano é juiz da Festa São Tomé, o Grupo Desportivo das Almas, ali na Granja, o Grupo Típico de Ansem, o Novo Rumo, o Grupo Teatro, a Filarmónica Ansanense, que é uma grande embaixadora também desta freguesia. A APEVA, a Associação de Pais, tem feito um trabalho excelente também junto da Escola Básica de Ansem e da própria comunidade, o Núcleo do Sporting Clube Portugal de Ansem, Vila João Cortesão, na parte de apoio social, Singela, Clube de Caçadores, enfim, temos um vastíssimo grupo de associações que fazem um trabalho muito bom dentro da freguesia, acabam por ser também um bocadinho e de marcar o pulsar desta freguesia. Os resultados são mais do que bons. Eu lembrava aqui alguns, por exemplo, o Núcleo Sporting Clube Portugal de Ansem, que foi campeão distrital sub-10. O próprio Ansem Futebol Clube tem cerca de 200 elementos, 200 crianças na formação. Foi vencedor este ano da Taça de Séniores, da Taça da Associação de Futebol de Coimbra, da Supertaça da Associação de Futebol de Coimbra, que garante a participação na Taça de Portugal. No Júnior Sub-19 participaram na primeira vez no Campeonato Nacional e também conseguiram chegar à fase de apuramento de campeão a nível nacional, garantiram a manutenção, o que é muito excelência, com quarto lugar. Os Sub-17 juvenis foram vencedores da taça de encerramento, de iniciados foram campeões distritais, garantindo também o apuramento para o Campeonato Nacional. Equipas de futebol 17, Benjamins, quase todas foram a finais de apuramento para campeão. Portanto, na parte esportiva estamos como nunca estivemos, muito bem. Na parte cultural também, sem dúvida, a nossa banda filarmónica tem sido, quer a nível de execução, quer de trazer também atividades e iniciativas que culturais para a freguesia de excelência, a mesma coisa do Grupo Típico de Ansem, do Novo Rumo, enfim, todas elas, a gente, ao particularizar, às vezes, digamos aqui algumas, falamos melhor de umas do que de outras. Bom, o apoio da Junta tem sido, sem dúvida, inigualável, ou seja, nunca em executivos anteriores houve um apoio das Juntas deste calibre, também por perceber que é através das associações que a própria freguesia também se desenvolve. Durante estes 7 anos de mandato, este ano ainda não há o subsídio atribuído, já demos em apoio financeiro cerca de 50 mil euros, disse há bocado, não estão aqui contabilizados, como é lógico, todo o apoio material, logístico, transporte, apoio humano, a eletricidade e a água da maior parte das festas é a Junta que paga, e a Junta também paga em alguns eventos culturais ou desportivos, quando a Junta é co-organizadora, suporta também parte dos custos do evento. Portanto, estamos a falar aqui em valores que nunca foram praticados por nenhuma outra Junta da Freguesia de Ansem, o que nos deixa também bastante satisfeitos por conseguirmos também poder apoiar estas associações. As parcerias que vamos fazendo, para além de suportar uma parte do custo do evento, permite alavancar também o evento para outros patamares, quer na Feira do Bolo, onde as primeiras 20 edições foi, era a Avança que fazia sozinho. A Feira do Bolo ganhou uma nova cara, ganhou uma nova dimensão, também com esta participação da Junta de Freguesia, as atividades que têm sido feitas com a Filarmónica, com o Grupo Típico, com a IAMA, ou seja, estas parcerias têm permitido também muitas das vezes sair fora da caixa, muitas das vezes fazer potenciar atividades para outros patamares. Claro, qualquer atividade cultural, desportiva é bonita, mas se pudermos às vezes ir um bocadinho mais longe, é bom também para a própria freguesia. Portanto, continuamos a apoiar e achar que é importantíssimo esta parceria que fazemos com as associações e que queremos continuar a fazer.
Haverá também, sem dúvida, aí um apoio da Câmara Municipal de Cantanhede para esta atividade esportiva também e cultural do concelho. E aproveito isso para lhe colocar a questão. Como é que tem sido o apoio do município à Junta de Freguesia, às vossas pretensões, às vossas solicitações? O que é que tem a dizer sobre estes quatro, ou sobre estes quase oito anos, se quiser, da colaboração que tem havido entre o município e a Junta?
Bom, quando nos candidatámos já foi um bocadinho só com esta união e quase com um projeto comum é que é possível também chegar a este patamar de obras e de realizações que foram feitas em Ansã. Eu costumo dizer a brincar que o orçamento de uma junta dá para pouco mais do que passar atestados, enterrar mortos e limpar valetas. Dá para muito mais. Tudo mais é feito com esta parceria com a Câmara Municipal, que vai reconhecendo as necessidades da freguesia e vai investindo também e apoiando essas concretizações. Claro, como somos exigentes connosco, também somos exigentes com os outros e achamos que é sempre pouco, que isso merece mais, mas isso faz parte de um processo também de negociação, de um processo de fazer perceber que é isso que tentamos fazer, perceber que todas as freguesias são importantes, todas as freguesias têm as suas dinâmicas, todas as freguesias têm, enfim, a sua forma de trabalhar, mas há características de algumas freguesias que deviam ser potenciadas. Bom, não se pode dar um apoio para uma praia fluvial para as freguesias todas por igual, porque não são, nem todas têm praias fluviais e nem todas as praias fluviais são iguais, nem todas têm zonas históricas e, portanto, há aqui sim alguma diferenciação que a gente acha que às vezes devia ser mais, enfim, mais potenciada, mas sem dúvida que a realização, enfim, deste conjunto de obras que fomos falando para trás, só com esta intenção conjunta, Câmara Junta, é que é possível realizar, sem dúvida. Portanto, temos que agradecer este investimento que a Câmara tem também feito na freguesia de Ansã.
Estou aqui há largos minutos com uma dúvida. Vocês chegaram e tinham um passivo de 40 tal mil euros, sim, segundo me disse. Entretanto, em cerca de 3 anos conseguiram virar...
3, 4 anos, sim.
Conseguiram virar isto tudo. Já me falou de todos esses apoios e ainda agora enunciou alguns dos que dão também às associações. Quando fizeram aqui as obras na Junta, descobriram em algum posto de petróleo, alguma mina?
Não,
onde
isso
é que vos
não.
Vai, nada, onde é que conhece dinheiro?
Não, é boa gestão, simplesmente. Poupar nos desperdícios, esse é um ponto fundamental. É lógico que um orçamento da Junta, os nossos orçamentos andam na ordem dos 300 e qualquer coisa mil euros, portanto, havendo uma boa gestão, consegue-se também bons resultados. E depois passa um bocadinho por isso, que é, se não houver convergência de interesses entre Câmara e Junta, a Junta, se pretender fazer uma obra, tem que pagar com o seu próprio orçamento. Havendo esta convergência, há o apoio da Câmara e, portanto, as verbas da Junta podem ser alocadas para este apoio às associações, para este apoio àquelas realizações mais... Aliás, a Câmara faz, diferentemente das outras câmaras que se conhecem, e, como lhe digo, eu faço parte da ANAFRE, da Associação Nacional de Freguesias Distrital, e às vezes partilhamos todos os apoios que recebemos das câmaras, e há colegas meus que ficam verdadeiramente boca aberta. Mas damos esse apoio para quê? Há um apoio que a Câmara faz, creio que o ano passado, 500 mil euros, distribuído por todas as freguesias, que não é direcionado para nenhuma obra. é para a Junta decidir o que é que quer fazer com aquele dinheiro, que obra quer fazer. Portanto, é dinheiro que é da Câmara, efetivamente, mas mais do que a Câmara, enfim, querer se meter no processo, claro, temos que justificar com faturas, mais do que querer se meter no processo, é dar-nos a liberdade para dizer o que é que queremos fazer com aquele dinheiro. E, portanto, ele sendo bem orientado, sendo às vezes um bocadinho forreta, sendo às vezes muito exigente nas aquisições, nas compras, nos contratos públicos que fazemos, consegue-se fazer este nível de apoio e garantindo sempre que temos, como disse há bocadinho, cerca de 50 mil euros saldo positivo para conseguir, se houver candidaturas ao PRR, como sabe, obrigatoriamente tem que haver capitais próprios e tem que estar cativos para fazer face a isso. Fizemos este esforço inicialmente, foi um esforço muito grande. Bom, a pergunta é a mesma que se me perguntasse, entraram a 13 de outubro de 2017, tinham 350 euros na conta, como é que pagaram água, luz até 31 de dezembro? É, as minhas contas são as mesmas, com muita gestão, muito sacrifício inicialmente. Depois é boa gestão, é pegar nos recursos que temos e tentar otimizá-los. E fazendo, conseguimos, sem dúvida, também prestar um melhor serviço à comunidade e sendo poupadinhos, só assim.
Muito bem. Estamos a caminhar já para a reta final da nossa conversa, mas tem que se falar, naturalmente, da festa de São Tomé, que vai acontecer já a partir do dia 24 deste mês. Este ano, com essa novidade, passa a constar esta festa e romaria do Inventário Nacional de Património Cultural e Material. É uma mais-valia para estes festejos. O que é que temos este ano que merece ser destacado, Sr. Presidente?
É, sem dúvida. É um reconhecimento que nos deixa de coração cheio, obviamente. Isto foi uma candidatura conjunta do grupo típico de Ansan com a Junta Freguesia de Ansan, que temos também, logicamente, trazer aqui para cima da mesa o contributo do Dr. Roger Lee de Jesus, que foi ele que depois formalizou, enfim, mais esta candidatura. E esta distinção é sobretudo, um reconhecimento da nossa identidade e da força das nossas tradições. É uma homenagem também à herança do que recebemos dos nossos antepassados e que, graças a Deus, temos conseguido manter viva com muito cuidado, dedicação, amor. Portanto, é um reflexo da nossa fé, da nossa cultura, do espírito de união que faz dança uma comunidade também um bocadinho especial. Portanto, é uma forma de proteger também o nosso património e que traz também, não é apenas uma distinção, é também uma responsabilidade, obviamente, que é de continuar a cuidar desta tradição, mantendo o que ela tem de mais genuíno, é fazer com o São Tomé, o mesmo que fazemos com o Bolo de Ansão, o mesmo que fazemos com todo o resto de património que temos, que é garantir que as gerações futuras também possam viver e sentir o que é isto da Festa de São Tomé. Bom, convidava as responsáveis pela parte da atribuição desta inscrição no património, vão se colocar a Ansan no dia 24, os festejos é de 24 a 27, convido toda a gente a vir participar com muita animação, muita, e depois também com a parte tradicional, com a parte que faz a diferença e que faz este processo. E, portanto, dia 24 temos, às 18 horas, na envolvente da Capela de São Bento, a entrega da placa
que simboliza
esta inscrição no Património Nacional Cultural e Material, que é logo seguido da entrega da bandeira, que é o início formal das festas, a entrega da bandeira para parte da junta à igreja e da igreja ao juiz da festa. Depois, no dia 25, começamos com as cavalhadas, muitos cavalos, muitos burros, muitos animais à volta da capela, para a benção do gado. À tarde, o cortejo alegórico, depois as noitadas, e no dia 26, enfim, a entrega da bandeira do novo juiz para o ano voltarmos a reiniciar. É uma festa cheia de tradição, cheia de cultura, e convido todos a visitar. Este ano, como disse, o juiz é a Avança, é uma associação que, para além da reserva das Ininos, tem também a promoção da e o desenvolvimento da qualidade da vida rural em Ansan, e que certamente fará este ano, com a ajuda de toda a população, porque a festa é de todos, a festa é da população. Aliás, a festa extravasa até a própria população, as terras vizinhas todas nos visitam, e portanto convido a vir reconhecer esta distinção como património cultural e material que temos aqui na freguesia.
Fica feito o convite. Sr. Presidente, é difícil ser Presidente de Junta? Se olhasse para trás, voltava a meter-se nisto, não?
É difícil. Para quem leva isto a sério, para quem se dedica, para quem dá tudo de si, é muito difícil. Quer na vertente familiar, que é, sem dúvida, os mais prejudicados, quer na vertente profissional, enfim, quase em todas as vertentes. Então, ainda vale a pena porquê? Bom, é este sentido que também herdei, eu sempre pertenci, herdei também principalmente do meu pai, sempre pertencia quase todas as associações da freguesia, como elemento ativo. Enfim, este amor que temos à terra e que é um bocadinho devolver à terra aquilo que ela nos dá. Bom, e eu acho que continuaria a fazer tudo na mesma, apesar de saber, e aí tenho que agradecer, sem dúvida nenhuma, à família, porque tem sido é a minha esposa que faz um bocadinho a mancha e que faz e que permite ter asas para outros voos, sem dúvida, e para poder dedicar a servir a própria freguesia. Há um filósofo do século XVII, o Descartes, que dizia, relativamente aos filósofos, o que eu digo relativamente aos políticos, o político deve ter asas e pés de chumbo. Pés de chumbo no sentido de ter os pés assentes na terra. Conhecer a realidade, estar presente. E os pés assentes na terra não como âncora, porque a âncora prende-nos, não é? Como raízes, como que nos alimenta. E asas também para ter capacidade de voar, capacidade de ver mais longe. E penso que, tendo essas, um bocadinho essas características, torna-se um bocadinho mais fácil. Apesar do desafio ser muito grande, acho que continuaria a fazer o mesmo. Gosto do que faço, dou-me por inteiro. É desgastante, é muito desgastante, mas acho que a freguesia merece.
Qual foi o melhor momento que tem destes 8 anos?
Muitos. Sentir que podemos, de alguma forma, contribuir para a freguesia. Deixar uma marca que não tem a ver com marca, não tem a ver com vaidade, não tem, vaidade pessoal. É deixar uma marca. Perceber que conseguimos fazer, por exemplo, alavancar, através destes vários reconhecimentos, alavancar a freguesia para além portas. Sentir que podemos ser úteis à comunidade. Poder sentir que, às vezes, nos pequenos gestos, tornamos as pessoas, enfim, com uma melhor qualidade de vida. Isso é o motor para continuar a abraçar estas causas.
Preparado para mais 4 anos?
Sim, força existe sempre, dinamismo existe sempre. Acho que sim, que estou preparado para mais 4 anos. Se assim entenderem, como é lógico, nós colocamos-nos isto quando estamos a servir, nós colocamos-nos ao serviço. Depois são as pessoas que...
É uma das vantagens da democracia.
É uma das vantagens da democracia, sem dúvida. E, portanto, a vitória está sempre garantida. Porque predispusemos-nos, enfim, estamos disponíveis para continuar um trabalho, e é a própria população que decide se já chega, se basta, se quer outro caminho, se quer... E para nós está tudo bem.
Muito bem. Então, se tudo correr bem, cá estaremos para o ano, não é?
Para o ano estaremos cá, se tudo correr bem, seja nesta circunstância, seja noutra.
Falava nesta circunstância, concretamente.
Mas nesta circunstância. O povo é que a mais ordena, portanto, coloco nas mãos do povo perceber o que é que quer de melhor e o que é que a cada momento acha que é melhor para a freguesia, se achar que esta equipa, que é uma equipa um bocadinho diferente, não temos orientações ou vínculos políticos. É uma equipa que é muito abrangente. Estamos aqui apenas como única bandeira, é Ansan, construir um melhor futuro para todos, o amor à nossa terra, e unidos apenas por esta bandeira da nossa terra.
Os ansanenses certamente agradecerão. Sr. Presidente, muito obrigado.
Ora é essa.
Parabéns por estes mandatos e saúde para o futuro, porque, como dizia o outro, saúde é que é importante, o resto vem por acréscimo.
É verdade, é verdade.
Muito obrigado.
E eu aproveito, já agora, se for permitido, apenas convidar quem nunca visitou Ansan para nos visitar. Temos aqui muitos recantos à espera de serem descobertos ou redescobertos por todos, e penso que nunca sairão daqui desiludidos, porque, para além de acolhermos muito bem, temos muitas maravilhas para poder ser desfrutado a todos. E estamos cá à vossa espera.
Fica feito o convite para uma visita à freguesia de Ansan. Estivemos justamente aqui na sede da Junta de Freguesia com o Cláudio Cardoso, o presidente desta Junta de Freguesia, vai para 8 anos, candidato a mais um mandato, o último de 4 anos, nas eleições de 12 de outubro. Continuamos a acompanhar a região. Bom dia. Boa quarta-feira.
A Regional do Centro esteve ao longo desta hora em direto da vila de Ansan.
Direto Regional do Centro.
Rádio Regional do Centro, Condeixa, Coimbra e toda a região centro.